Bom dia. Há 2 dias atrás, o governo brasileiro retirou a tarifa antidumping imposta ao leite em pó importado, especialmente o mais preocupante, o leite europeu, subsidiado na produção, subsidiado na comercialização. Será que pode acontecer algo semelhante com o etanol de milho importado dos Estados Unidos? É o que nós vamos saber agora. Sejam bem-vindos diretamente do Recife. Informação que circula desde ontem e hoje confirmada agora pela manhã, há uma comitiva do governo americano em Brasília fazendo algumas tratativas relativas ao comércio bilateral do agronegócio. Entre eles, estaria o pleito de eliminação de 20% da tarifa de importação do etanol de milho que o Brasil costuma trazer em grande quantidade nos últimos anos, e não só nas entressafras do Nordeste e na entressafra do Centro-Sul. Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar Pernambuco, sempre presente aqui conosco, vai nos dar agora uma posição, provavelmente, com certeza, dando um alerta aí preocupante a respeito desse tema. Renato, seja bem-vindo, muito bom dia a você.
Muito bom dia, Giovanni, muito bom dia a todos. Realmente é um assunto muito sensível na pauta do Nordeste. Eu diria que alguns mecanismos aí são fundamentais para que a gente continue empreendendo o que a gente faz aqui há 400 anos na cana-de-açúcar. Os Estados Unidos, Giovanni, me permita rapidamente falar, são muito eficientes, competentes e protegem bem as suas indústrias. Eles entendem, obviamente, e eu também concordo, que ao manter a atividade funcionando, você gera empregos, né? Você mantém empregos, você gera renda, e com isso eles querem realmente conquistar mercados. Ocorre que essa medida, se viesse a ser tomada, haveria uma dupla punição ao Nordeste e uma dupla inviabilização, talvez, do maior agricluster do mundo. Eu não conheço nenhum negócio no mundo que gere cerca de 5 empregos por 1.000 toneladas de cana, isso em qualquer atividade, em qualquer cultura. O que você faz com que a gente aqui gere cerca de 250 mil empregos formais diretos. Então, é preciso entender o mecanismo. Os Estados Unidos, eles protegem bem a sua indústria do açúcar lá. Para você ter uma ideia, o Brasil produz aí uma quantidade de 29 milhões de toneladas de açúcar, e a cota americana, que é performada por razões socioeconômicas, ambientais, pelo Nordeste, é uma cota de 150 mil toneladas, é uma cota ínfima, até porque, realmente, para performar essa cota, e aqui existem dois terminais açucareiros apropriados para performar essa cota de açúcar, que é o terminal de Alagoas e de Pernambuco, Maceió e Recife, você tem aí cerca de pelo menos uns 40 produtores exportando açúcar nesse regime de cotas. São cotas muito pequenas, né? 150 mil toneladas, se você dividir por 40 produtores, mais ou menos esse número aí, são números realmente muito pequenos para embarque do açúcar. Agora, esse mercado do açúcar é altamente protegido. O Brasil sequer tem a maior cota. A maior cota lá é da República Dominicana, que eles atribuem por questões socioeconômicas também, nas regiões lá do Caribe, da América Central e tudo mais. Mexer nesse mercado vai realmente fazer uma grande desarrumação. Os Estados Unidos, você sabe, tem um mercado imenso de consumo, um mercado com mais de 320 milhões de pessoas. É um senhor mercado de consumo. Ou seja, é muito mais lógico que o produtor de etanol de milho consiga, dentro do seu próprio país, aumentar o blend, a mistura do etanol na gasolina lá, porque a mistura lá é de 10% em alguns estados. Quer dizer, é um mercado muito mais alvissareiro, muito mais convidativo para eles. E parece que eles se deparam com algumas dificuldades lá para aumentar. E aí querem trazer esse produto para o Brasil, que é desnecessário. O Brasil não precisa de etanol.
Exato.
Então a gente precisa realmente ter sensatez para não desequilibrar o Brasil. E eu não acredito realmente que o governo atual venha a fazer alguma coisa que prejudique 300, 250 mil empregos diretos no Brasil. Não acredito de jeito nenhum, principalmente numa região Nordeste. Não faz sentido dividir esse pleito.
Vamos fazer um parênteses aqui. Nós vimos, durante toda a campanha, o próprio ministro da Fazenda, Paulo Guedes, sempre bateu na tese de que ele é contrário a qualquer tipo de reserva de mercado, de proteção. Haja visto que agora o que aconteceu com o leite. Ainda que o leite é fora uma tarifa antidumping, não era comprovadamente contra um leite subsidiado. O ministro de Relações Exteriores também é um profundo defensor do alinhamento incondicional com os Estados Unidos.
E nós também.
Exatamente. Mas, de todo modo, isso, de alguma maneira, deixa em suspenso uma questão, como você falou, sensível, porque isso pode implicar em políticas de reciprocidade em outras áreas, mas alguém pode pagar a conta, como é o caso do etanol, por exemplo, né, ministro? Né, Renato?
O Giovanni, veja só, livre mercado é muito bom quando a gente está nele, dentro do livre mercado. Nós aqui no Brasil, hoje atualmente a gente só cobra os 20% do imposto de importação de etanol no que exceder 600 milhões de litros. Uhum. E eles mandam cerca de 1,2 milhão por ano, metade obviamente não pagam absolutamente nada de tarifa e outra metade estão pagando. Uhum. Esse subsídio que a gente dá aos americanos, né, essa liberalidade nossa, é 6 ou 7 vezes maior em dólar do que o que eles nos dão de isenção de tarifa na performance da nossa cota de exportação. Então, se a gente quer falar de livre mercado, a gente precisa sentar e falar de livre mercado. Ele abre lá o mercado de açúcar dele para o Nordeste do Brasil, né, prioritariamente para o Nordeste do Brasil, e a gente conversa esse assunto. Agora, ficar jogando para a plateia, querendo só o venha nós e ao vosso reino nada, tem que haver equilíbrio.
Exato.
As coisas são equilibradas. Nós não estamos há 400 anos aqui performando açúcar, inclusive só na era privada, pós-IAA, com terminais aparelhados, mandando cota americana, mandando complementos de cota de açúcar quando eles precisam dos adicionais. Sempre somos um parceiro altamente firme com eles. Uhum. Para que a gente fique condenado a exportar 150 mil toneladas de açúcar. Ou seja, o Nordeste produz de açúcar entre 2 milhões e 4 milhões de toneladas, dependendo dos anos, das secas e tudo mais. Mas uma coisa, sim, é sagrada. É a gente exportar, pelo menos aqui na região Nordeste, no mínimo 1 milhão de toneladas, uhum, dos quais apenas, insignificantemente, do seu ponto de vista quantitativo, essas 150 mil. Então vamos conversar, vamos falar português e inglês de forma clara, né? Uhum. Vamos fazer um equilíbrio das duas pontas.
Ô, Renato, agora um detalhe. Essa 450 mil toneladas é uma cota preferencial. Ela entra naquela cota negociada muitos anos atrás de apoio dos Estados Unidos a questões socioeconômicas, a questões climáticas, etc., ambientais, por exemplo. Eles não podem chegar para você e falar, pô, mas eu estou dando para vocês 150 mil em cota preferencial. E aí, o que a gente diz para eles?
Exatamente, a gente já dá eles 600 milhões de litros, a gente já deu aí, deu durante muito tempo, uhum, sem nenhum imposto, né? Uhum. Sem nenhum imposto de importação. Uhum. Eles não são a favor do livre mercado, vamos trabalhar o livre mercado, vamos conversar de igual para igual. Agora, qual é o critério que rege essa distribuição de cota americana? Uhum. A República Dominicana tem uma cota maior do que o Brasil, por quê? Provavelmente por alguma razão socioeconômica que eles consideram. Então, vamos tentar fazer a coisa de forma equilibrada. Né? Não pode,
claro.
Não pode simplesmente... E por que ele não abre o mercado deles internamente lá para o etanol de milho? Dão um exemplo até melhor ao meio ambiente, colaboram com essa luta que a gente toda tem em função aí das COPs, esse trabalho todo ambiental que a gente faz. O blend deles, a mistura é de 10%, e olhe lá em alguns locais.
Então,
é preciso que realmente a gente se dispuse e tente fazer. Agora, demitir 250 mil empregos diretos no Nordeste, esse não é um problema mais das usinas aqui, não. É um problema dos estados, das bancadas, dos governadores. É uma pauta de governo do estado do Nordeste, é uma pauta do fornecedor de cana, que são mais de 15 mil toneladas. Quer dizer, se for para desarranjar e deslocar todo esse pessoal, qual é o programa de reconversão que o governo tem, que o governo federal tem? Uhum. As coisas não são também assim, simplesmente, realmente, de cortar por cortar. É, não há bom senso nisso, ninguém vai fazer maldade por fazer.
Ô, Renato, da cerca de 1,2 bilhão de litros importados, que deve ter sido o que foi importado em 2018, quanto disso fica no Nordeste, Renato, mais ou menos?
Deve ficar 90%, deve ficar um volume imenso, deve ficar pelo menos 1 bilhão de litros. Ora, uma região que produz, Norte e Nordeste, não é nem o Nordeste, que produz 2 bilhões de litros, você ainda manda 1 bilhão de litros para despejar aqui no Nordeste, quer dizer, é uma falta de cerimônia isso. É uma questão de desrespeito. É preciso haver respeito, é preciso haver equilíbrio, é preciso pensar no outro também. Né? Uhum. O que a gente acha é que tem que haver um certo entendimento, né? Um certo agreement, né? Um memorando de entendimento. Agora vamos fazer a coisa de forma séria, de forma perene.
Com certeza.
Né? Simplesmente trucidar o outro, não. Isso aí realmente a gente vai lutar, obviamente. Não é nem a gente, o problema não é só das usinas, ao contrário. O problema é muito maior hoje do grande público do Nordeste, do agricluster. Eu não acredito que exista um cluster agrícola em termos de empregabilidade, em nenhuma cultura tão grande como é o da cultura da cana do Nordeste. A cana do Nordeste é uma cana social, é diferente do que qualquer outra atividade que se tenha conhecimento sob o ponto de vista da empregabilidade agrícola.
Ô, Renato, nós estamos vendo, então, que vai haver uma agenda, provavelmente, que todas as lideranças produtoras do Nordeste vão levar a Brasília. Qual é o plano inicial aí para... Já que, na verdade, já tem uma delegação, uma comitiva americana do Departamento de Agricultura nesse momento em Brasília. Como que vocês vão atuar? Qual é o plano aí? Infelizmente, estamos no final de semana, né? Provavelmente a partir de segunda aí.
Olha, essa agenda é uma agenda que passa também pelo Fórum Nacional Sucro Energético. Deve haver uma reunião do Fórum tentando aferir uma posição do Fórum para que o Fórum formalmente se manifeste em favor da indústria genuína do etanol do Brasil. Eu acho que, no mínimo, é esse caminho. A ministra Tereza Cristina sabe dos problemas, né? Eu acho que qualquer pessoa que entenda o mínimo de agricultura, entenda o mínimo de manutenção de empregos e tenha algum tipo de discernimento socioeconômico, a pessoa vai entender que realmente não se desmancha, nem se desmantela uma atividade tão estruturada da forma como simplesmente se quer fazer, de forma atabalhoada e de forma brusca. Então, o trabalho vai continuar. Essas delegações americanas sempre fizeram esse trabalho, sempre visitaram aqui. Era importante que eles também fizessem um grande trabalho dentro do governo deles lá e conseguissem aumentar o destino do etanol deles, que é um produto bom. Eles têm um etanol de milho de qualidade inferior ao nosso, claro. Não tem comparação à qualidade ambiental, mas é um produto muito adequado que eles devem lutar junto ao Washington, junto às autoridades, né, para que tenha um espaço lá dentro, se resolvam. Né? Aqui no Nordeste, quando a gente não consegue se resolver por fora, a gente procura se cozer com as próprias linhas. É uma frase que se usa muito no Nordeste. E a gente está acostumado a essa autogestão aqui.
Renato,
é mais ou menos por aí, Giovanni.
Renato, dando nome aos bois, a gente vê que os dois maiores importadores de etanol de milho são dois dos maiores players do mercado de etanol e mercado de açúcar. É, raiz em Copersucar. Naturalmente, eles dizem que precisam desse etanol importado para complementar a distribuição deles aí no Nordeste. É fato ou não é fato isso, Renato?
Não é fato, porque não se pode isolar. O Nordeste não é uma região separada no abastecimento do Brasil. Esse pessoal que pensa assim, eles têm que entender que só existe plantio de cana no Centro-Sul, exatamente porque tem um mercado excedente, é um mercado único, que é o mercado brasileiro. Uhum. O etanol, quando é produzido no Mato Grosso, o Mato Grosso tem um consumo pequeno, a vocação dele é atender outras regiões, o Pará, atender, por exemplo, Manaus, atender as grandes cidades do norte.
O próprio Goiás, né, claro, Renato? Goiás, que é o grande exportador de etanol para o Nordeste.
Fato é o seguinte, o Brasil precisa de etanol? Não precisa. O Brasil é superavitário. Esse é o fato. Esses argumentos todos caíram, como outros argumentos caem, porque não conseguem resistir a uma verdade, que é a verdade de quem procura fazer um trabalho sério nas suas regiões, manter empregos. Agora, tomar mercado do outro, invadir e simplesmente fazer lucro e concentrar numa região, isso realmente não é bem por aí. Gerar descontentamento.
Sem a contrapartida.
É ruim para o Brasil. Além do mais, Giovanni, esse gasto aí de divisas, né, desnecessárias, né, isso precisa ser avaliado aí pelo governo federal, né, que é tão diligente nesses assuntos aí de mercado internacional. Precisa ver isso. Né?
Exatamente. De todo modo, né, Renato, a gente sabe que o mercado é livre, o importador tem todo o direito de trabalhar nessas duas frentes. Livre entre aspas, claro, mas de todo modo se defende sempre o mercado livre. É claro que não há mercado livre na contramão, né, como você bem explicou. O que precisa é não pode deixar um flanco aberto desnecessariamente e desproporcional, né, complementando, portanto, aí o livre entre aspas, né, desproporcional à produção brasileira. Renato, é isso então. Feito o registro aqui, a gente sempre acompanha o setor, você vai nos manter informados dos próximos passos. Esperamos aí que já no começo da semana o Fórum Nacional do Suco Energético, do qual você é vice-presidente, a FEPLANA, do Alexandre Lima, que também hoje está com um assento na Câmara lá da Cana, dentro do mapa, enfim, o Pedro Robério aí do Sindicato do Sindaçúcar Lagoas, que todos estejam presentes aí nessa luta. Foi um prazer tê-lo conosco então, viu, Renato?
Muito obrigado, Giovanni. Bom dia e parabéns pelo seu trabalho. Estamos sempre procurando o entendimento. Esse é o caminho.
Exatamente.
Agora, realmente, a gente não vai abrir mão de continuarmos no mercado. Isso aí, quem pensa que a gente vai abrir mão, aí realmente há um equívoco grande.
Exato.
Muito obrigado.
Obrigado a você. Bom final de semana. É o Notícias Agrícolas, trabalhando em cima do tema da preocupação no setor de etanol nordestino em relação ao pleito americano de acabar, que o Brasil teme acabar com a taxa tarifa de importação do etanol de milho daquele país, também subsidiado. Notícias Agrícolas agradece a sua participação e fique com a gente que voltamos em instantes. Até já.